Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30.
Hoje é terça-feira, 31 de agosto de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O tempo segue firme no interior paulista e a umidade relativa do ar volta a ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia em áreas do centro e norte do estado. Predominância do sol e ar seco atuando. Não faça fogueiras, não provoque incêndios. Temperatura em elevação. Nesse momento, os termômetros estão registrando 17 graus.
Supermercado Serve Bem.
Leve mais por menos no Supermercado Serve Bem. Arroz Empório São João, pacote 5 quilos, R$23,49. No Serve Clube, só R$22,49. Feijão Empório São João, quilo, R$6,99. No Serve Clube, só R$6,49. Pão de forma Balduco, 400 gramas tradicional, R$4,49. Cerveja Skol, puro malte, 300 ml, retornável, R$1,79. No Serve Clube, só R$1,69. Paleta bovina, quilo, R$29,99. No Serve Clube, R$28,99. Leve mais. Mais por menos no supermercado Serve Bem. Aproveite as ofertas no Jardim Bela Vista e Tangará.
Supermercado Serve Bem.
7:31.
São Paulo atingiu ontem 50 milhões de doses aplicadas da vacina contra a Covid.
Governo de São Paulo não entrega Coronavac ao governo após exclusão na terceira dose.
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal poderão ter mais greves caso deixem a FEBRABAN.
A Receita Federal paga hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda relativo ao ano base 2020.
O Senado pode votar a mini-reforma trabalhista nesta semana.
A Receita prorrogou prazo para microempreendedor individual regularizar dívidas fiscais.
Quase 30% do ouro exportado pelo Brasil pode ser ilegal.
Brasileirão, depois de 6 jogos sem vitória, o Fluminense venceu Bahia no Maracanã.
Fortaleza e Ceará empataram sem gols no Castelão.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão policial, nós temos duas ocorrências em destaque. A primeira, uma ocorrência de furto em residência, foi na rua Gustavo de Godói, 1783, no Jardim São Cristóvão. Foi no dia 28, entre dia 28 e dia 29. Boletim de ocorrência foi registrado ontem. De acordo com as informações, a vítima afirmou que adentraram em sua residência através da porta, quebraram a fechadura da porta e acabaram furtando cartões, cartão do Banco Santander, cartão de aposentadoria e 4 cartões de consulta de posto de saúde. Outra ocorrência, uma localização de uma bicicleta no sítio Santa Lúcia, na Cachoeira dos Martins, foi ontem, no período da tarde. Também de acordo com informações, policiais militares receberam informações dando conta de que uma bicicleta estaria naquele local. Foram para lá e conseguiram, localizaram uma bicicleta na cor branca, cores branca e rosa, da marca New Bike.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola. Sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Apenas, né, retificando que no Brasileirão, Fortaleza e Cuiabá empataram sem gols no Castelão. O Ceará não jogou ontem, não. Aliás, o Ceará mandou embora o Guto Ferreira, depois que perdeu para o América por 2-0 e contratou o técnico, o Thiago Nunes. Portanto, ontem, Fortaleza e Cuiabá que empataram sem gols. Vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 30. Nós estamos com 10 notificações de Covid em nosso município. Pacientes aguardam o resultado do exame de isolamento domiciliar. Por fim, nós temos aqui 6 curados. Uma mulher de 56 anos e 5 homens de 30, 50, 52, 69 e 74 anos. Pacientes positivados internados na UTI aqui em Monte Alto. Temos 11 pacientes em Monte Alto e um de Paraíso. 46 pacientes em tratamento. 11 estão na UTI, 3 na enfermaria e 32 no isolamento domiciliar. 19 aguardam o resultado do exame. Em termos de ocupações de leitos da UTI. Da UTI, no SUS, nós temos 8 leitos. 9 são ocupados. Um foi cedido pelo convênio. UTIs do convênio, temos 14 leitos. 3 estão ocupados. Na enfermaria para a Covid, no SUS, nós temos 8 leitos. 1 está ocupado. Na enfermaria para a Covid e convênio, temos 18 leitos. 2 estão ocupados. Monte Alto já registra 184 óbitos. Em termos de aplicações de doses de vacinas, foram aplicadas até ontem 55.829 doses, 36.814 a primeira dose, 17.855 a segunda dose, 1.160 a dose única. Disque Covid 3241-1023.
Durante a manhã de ontem, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 50 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O vacinômetro, na tarde de ontem, registrou a marca de 50.264.007 vacinas aplicadas desde 17 de janeiro. De acordo com o vacinômetro, ontem, 97,56% da população adulta de São Paulo está com pelo menos a primeira dose. 47,85% da população adulta tem esquema vacinal completo. 74,51% da população de São Paulo está com pelo menos uma dose. E 36,55% da população em geral tem esquema vacinal completo.
E hoje começa a vacinação para as pessoas com 15, 16 e 17 anos, que fizeram a sua agenda online, pode continuar fazendo a agenda online. A vacinação acontece hoje, dia 31, e amanhã, dia 1º, no Anfiteatro Municipal, das 8 às 16 horas. Faça o pré-cadastro também no Vacina Já. O agendamento online, você entra no Facebook aí da Prefeitura, né? Vacinação, você tira e lá marca o horário. Hoje tem a vacinação e amanhã, para 15, 16 e 17 anos, a primeira dose. Também nós teremos hoje vacinação para a faixa de público de 12, 13 e 14 anos, a primeira dose, mas 12, 13 e 14 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas. Pode levar ainda os documentos para análise, esses documentos devem ser levados na vigilância de saúde, sempre uma cópia, porque o documento vai ficar arquivado lá. Das 8 às 13 horas se leva os documentos. A vacinação também começa hoje, dia 31, e teremos a quarta-feira também, dia 1º, no Anfiteatro Municipal, das 8 às 16 horas. Faça a retirada da senha na vigilância para 12, 13, 14 anos com comorbidades. Temos também o seguinte: segunda dose da AstraZeneca, faixa de público, comorbidades, 18 anos ou mais, deficiência permanente, 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação e pessoas com a segunda dose marcada para esta semana. Retirar a agenda, retirar a senha na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Tirou até quinta-feira, você pode retirar a senha. a retirada da senha das 10 às 14 horas. A vacinação começou ontem e vai até sexta-feira, dia 3, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, das 8 às 15 horas. Levar o CPF, documento com foto e aquele cartão que você tomou a primeira dose.
O Brasil registrou 266 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 579.574 óbitos. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, 10.466 novos casos positivos para o coronavírus foram registrados no Brasil. Ao todo, 20.752.281 brasileiros já foram infectados pelo vírus. São Paulo ainda lidera por mortes. São Paulo registra 145.558 óbitos, Rio de Janeiro 62.248 e Minas Gerais 52.967.
Fiz agendamento, mas tive gripe e não tomei a vacina. Como é que eu faço? Espera a repescagem? Espera sim. Mas liga na Vigilância Sanitária, 3241-3343, que lá eles vão te orientar. Mas você tem que esperar, sim, a repescagem. Bom dia. Para quem tomar a segunda dose quinta-feira, tem que fazer a senha? De novo, não. Só retirar a senha. Não tem que fazer agendamento, não. Você vai tomar a segunda dose quinta-feira, vai na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, e você retira a senha um dia antes. Você pode ir hoje ou amanhã, certo? Quarta-feira você vai tomar na quinta. Muitas vezes você vai ter a senha amanhã, não tem ninguém, você pode tomar a segunda dose também. Sempre na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone que você retira a senha.
A CBF anunciou ontem que o jogo entre Brasil e Argentina na Neoquímica Arena em São Paulo no próximo domingo, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, não terá comercialização de ingressos ao público em geral. A entidade confirmou que a partida contará apenas com a participação de até 1.500 convidados. A decisão foi tomada após reunião ontem entre a entidade, Federação Paulista de Futebol e órgãos de saúde. Em comum acordo, as partes optaram seguirem dessa maneira por conta da falta de tempo hábil para fiscalização de controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso ao público ao estádio com segurança.
A Hora da Notícia, primeira edição. Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Quer ver mais? Vem a novidade! Ofertas desta terça-feira. Óleo de soja Vila Velha 900ml com cartão amarelinha pague R$6,59. Arroz tipo 1 Carochão 5 quilos com cartão amarelinha pague R$15,90. Peito de frango com osso congelado pacote o quilo R$11,90. Colchão mole bovino o quilo R$32,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você sabia que as lojas Cooper Cana possuem uma linha automotiva com vários itens? Lá você encontra pneus das linhas leves, pesada, agrícola e fora de estrada, lubrificantes, filtros, baterias e câmaras de ar. Pensou em automotiva? Pensou Cooper Cana. Ligue 16 99975-3405.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes anti-reflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem novidade de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 169-9753-6019. Sistema Vida de Saúde, para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:47. Hoje é dia do nutricionista. Um abraço para todos os nutricionistas que estão acompanhando nossa programação. Um bom trabalho para todos vocês. Hoje é dia também do Samba Rock. Aniversário da bonita cidade hoje, de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Uberlândia completa 133 anos. Está lá. Cidade mineira, muito bonita. Lá nós sabemos que muitos montealtenses moram e trabalham em Uberlândia também. Estou recebendo aqui apenas uma mensagem. Minha esposa, na última sexta-feira, foi até a Unidade Básica de Saúde Silvio Govone ao meio-dia, mas não aplicaram vacina porque era hora de almoço. A vacina não é prioridade. Olha, nós sabemos que toda hora eles aplicam. Vou saber de fato o que aconteceu. Já vou mostrar aqui para a secretária e para a diretora da saúde também, porque sempre que você chegou ali, você não perde a viagem, não. Até agora há pouco eu falei, muitas vezes você vai tomar a segunda dose amanhã, mas você vai pegar a senha hoje. Não tem fila? Eles aplicam até hoje a segunda dose, para você não ter que retornar amanhã. Tudo isso. Mas alguma coisa aí deve ter acontecido. Zé Roberto, muito obrigado. A gente vai levar aí a sua reclamação para saber de fato o que aconteceu. Preste atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. A distribuição do leite no mês de setembro. Sexta-feira, dia 3, serão entregues 3 litros de leite. Sexta-feira, dia 3, serão entregues 3 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite. Segunda-feira, dia 6, será ponto facultativo. Então não haverá entrega do leite, é ponto facultativo. A próxima entrega será na outra sexta, dia 10. Será entregue mais 2 litros de leite. Então aqui é o seguinte, ó. segunda-feira, dia 6, ponto facultativo, fechado. Dia 7 é feriado, fechado. Dia 8 abre. Então, quem tem para buscar algum documento ou remédio na farmácia central, preste atenção, que esse final de semana será bem prolongado. A farmácia central, por exemplo, trabalha até sexta-feira, dia 3. Depois ele abre só no dia 8. E nós lembramos que dia 8 também é ponto facultativo lá no distrito de Aparecida, que é dia da Virgem Montezina. Aqui em Monte Alto, tudo normal, certo? Então, se você precisar de medicamentos, precisar de algum documento na prefeitura, é até sexta-feira. Depois, só no dia 8 que estarão reabrindo. Por isso que a gente já vai orientando. Vai ficar fechado dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Uma férias, né? Uma férias curta, mas olha, 4 dias. E no dia 8, novamente, aí, volta com o seu expediente. É claro que os setores essenciais não param. Setores essenciais aí não para de maneira nenhuma, né? Então, vamos ver aí esse feriado do dia 7 e também o facultativo. Saiu os novos números da população dos municípios. Monte Alto estava com 50.772 habitantes. Agora está com 51.039 habitantes. Teve um aumento de 200 e pouco aqui, né? 51.039 habitantes. Devagar vem aumentando a população da nossa querida Monte Alto. Ribeirão Preto, hein? Estava com 711 mil, foi para 720.116 habitantes.
O relator da medida provisória 1045 no Senado, Confúcio Moura, da Mini Reforma Trabalhista, disse que o texto da proposta ficará pronto até hoje e a matéria poderá ser votada amanhã. Segundo Moura, o projeto poderá ser levado ao plenário, mas a decisão depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele ressaltou a ajuda da consultoria do Senado e assessores para agilizar a entrega do relatório. A mini-reforma trabalhista precisa ser votada até 7 de setembro. Caso contrário, ela perde validade.
E hoje nós teremos a sequência da novena de Nossa Senhora da Conceição Montezina. Hoje, dia 31, terça-feira, às 19h30, segundo dia da novena, tem a missa, 19h30, lá no distrito de Aparecida de Monte Alto, respeitando as regras, tudo certo, e começou ontem com sucesso. Parabéns pelo trabalho na parte religiosa lá no Santuário da Virgem Montezina, no distrito de Aparecida e Monte Alto.
A desfiliação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, poderá tornar os bancos públicos mais suscetíveis a greves de funcionários. Atualmente, as negociações salariais são feitas conjuntamente pela FEBRABAN, independente da natureza do banco. A expectativa, segundo autoridades dos dois bancos, sob sigilo, é que estas entidades voltem ao padrão anterior a 2006, quando, com negociações salariais separadas dos bancos privados, Caixa e Banco do Brasil tinham mais paralisações ou greves mais longas que a dos bancos privados. Desde 2006, a campanha salarial de todos os bancários é conduzida pela Federação Nacional de Bancos, FENABAN, que é o braço sindical do sistema financeiro. A pauta de reivindicações é unificada com a assinatura de convenção coletiva de trabalho, válida em todo o país.
E as equipes hoje, dia 31, estarão passando e recolhendo galhos no centro da cidade, que é no centro todos os dias, no Parque Cosmo, no bairro São Francisco, Jardim São Cristóvão, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Amélia, Jardim Vale dos Sonhos e no Jardim Centenário.
7:53.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis.
Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida.
Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Batata de primeira, quilos 2,48. No cartão Savegnago, 1,85. Arroz Vasconcelos, 5 quilos, 19,90. No cartão Savegnago, 18,90. Banana nanica, quilo no Saveganho, só 2,95. Óleo Lisa, 900 ml, 7,19. Leite Longa Vida Nilza, 1 litro, 3,55. No cartão Savegnago, 3,25.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades no pagamento, com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
A Unimed reforça a importância da vacinação. Mais de 56% da população brasileira já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas, mesmo assim, é preciso continuar se protegendo. Mesmo quem já se vacinou deve continuar usando máscara, evitando aglomerações e seguindo os protocolos para a segurança de todos. Continue se protegendo, faça sua parte. Não deixe de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Unimed, seu plano, sua vida.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:57. Queremos explicar o seguinte. Estão dizendo que contagem que é essa de vacina, que já deram mais vacina do que a população? Não. São doses aplicadas. Para simplificar, Monte Alto tem 50 mil habitantes, não tem? Cada habitante vai ter que tomar 2 doses, por exemplo. Então seriam 100 mil doses. Foram aplicadas até ontem 55.829 doses. Pessoas que receberam a primeira dose, 36.814. Pessoas que receberam já a segunda dose, 17.855. E pessoas que receberam dose única, 1.160. Se somando, dá 55.829 doses. Doses e não pessoas. São doses aplicadas. Olha, 36 mil que tomaram a primeira dose. 17.855. Vejam vocês, foram metade praticamente dos 36 mil que tomaram a primeira dose. Ainda tem que chegar nos 36 mil, segunda dose ainda. Porque as pessoas estão recebendo a segunda dose agora, de acordo com o calendário. Sempre nós falamos doses aplicadas.
Quase 30% do ouro exportado pelo Brasil entre 2019 e 2020, 48 toneladas e 900 quilos, tem indícios de que saíram de áreas de mineração ilegal em um misto de falhas de fiscalização, ação irregular de empresas e documentos falsos usados para lavar ouro extraído de áreas protegidas, de acordo com o levantamento feito pelo Ministério Público e também pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. O cruzamento de dados apresentados no estudo considerou apenas o ouro registrado nos órgãos federais com pagamento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, o imposto recolhido pelo governo para exploração de minério, ou seja, o ouro supostamente obtido e exportado legalmente.
Estou recebendo aqui fotos do Santuário da Virgem Montezina, muito bonito, lá o santuário, e ontem começou a novena, teve segurança pelos policiais militares com moto e viatura também, dando total segurança para aqueles, os fiéis que vão até o distrito de Aparecida. Lá nós sabemos que o Padre Sebastião, os voluntários organizaram e vão continuar organizando uma excelente novena no distrito de Aparecida.
A Receita Federal prorrogou até 30 de setembro o prazo para que microempreendedores individuais com impostos em aberto regularizem suas dívidas fiscais. O prazo estava previsto para acabar hoje. Os débitos podem ser pagos utilizando o documento de arrecadação do Simples Nacional ou por meio de parcelamento, opções que estão disponíveis no portal do Simples Nacional. O documento de arrecadação também pode ser emitido pelo aplicativo MEI, disponível para celulares Android ou iOS. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta semana um pedido de 9 partidos e 4 entidades para suspender restrições à concessão de isenção da taxa de inscrição do Enem. O julgamento acontece em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos por meio de sistema eletrônico. O prazo da votação se iniciará nos primeiros minutos da quinta-feira e terminará às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. De acordo com as regras da edição de 2021 do Enem, para solicitar a isenção à prova deste ano, estudantes que faltaram ao Enem 2020 terão que apresentar documentos que justifiquem a ausência. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que adie o julgamento na segunda turma sobre a decisão que lhe garantiu foro privilegiado na investigação das rachadinhas. O processo está na pauta nesta terça-feira. Em ofício encaminhado ao gabinete do ministro Gilmar Mendes, relator do caso, o advogado Rodrigo Roca diz que está impossibilitado de comparecer na sessão e pede que a análise seja transferida para a próxima reunião do colegiado. Como as sessões da segunda turma têm sido quinzenais, caso o pedido seja aceito, o julgamento será jogado para o próximo dia 14.
E moradores da rua Antônio Bonzenho, de fronte número 71 no Jardim Jaqueline, tem ali galhos para serem recolhidos. Por favor, estão pedindo para a equipe passar lá para recolher esses galhos também na rua Antônio Bonzenho, número 71, no Jardim Jaqueline.
O governo de São Paulo vai atrasar a entrega das doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. O compromisso previsto para hoje, de acordo com o próprio governador João Dória, será prorrogado. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o envio do imunizante será reprogramado. A decisão acontece após o governo federal excluir a vacina produzida pelo Instituto Butantan do grupo de imunizantes contra a Covid-19 usados para a terceira dose de vacinação no país.
A cidade de Bebedouro está com 77.612 habitantes. Barreto, 123.546. Barrinha, 33.537. Cândido Rodrigues está, de acordo com o IBGE, com 2.805 habitantes. Fernando Prestes, 5.805 habitantes.
A Receita Federal paga hoje as restituições referentes ao quarto lote de Imposto de Renda 2021 relativo ao ano base de 2020. Também serão contempladas restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 3.810.000 contribuintes receberão os recursos hoje, entre prioritários e não prioritários. O contribuinte poderá saber ao realizar consulta se há ou não pendência que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina.
Estamos recebendo aqui um convite, um comunicado, que o grupo de oração pequeno Davi vai se reunir todas as segundas agora, às 19h30, na Capela de São Cristóvão, retornando às atividades, certo? Então, todas as segundas, inclusive segunda-feira, dia 6, já retorna também o grupo de oração Pequeno Davi, lá na capela de São Cristóvão.
A Polícia Ambiental multou em R$724 mil o dono de uma propriedade rural de Motuca por causa de uma queimada de grandes proporções registrada na última semana. Os pontos de incêndios foram inicialmente detectados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Na vistoria, os policiais constataram que o fogo atingiu 78 hectares de cultivo de cana-de-açúcar, quase 3 hectares de área de preservação permanente de um curso d'água natural e 70 hectares de vegetação nativa disposta em área comum. Segundo a Polícia Ambiental, o responsável pela propriedade não adotou as medidas regulamentares a fim de evitar a propagação do fogo, como irregularidade na largura e manutenção de aceiros. O responsável pela propriedade declarou que o fogo teve início na cidade de Guatapará e se propagou para as demais propriedades vizinhas. Foram feitas 3 autuações em nome do responsável, somando um valor de R$ 724.500.
Eu vou repetir aqui, quem tem aquele medicamento contínuo, vê como é que está o seu estoque. Sabe por quê? Temos ponto facultativo e feriado a semana que vem. Então a farmácia vai trabalhar normalmente até sexta-feira, dia 3. Depois só reabre no dia 8. Vai ficar fechado no dia 4, sábado, dia 5 no domingo, dia 6 na segunda, dia 7 na terça-feira, que dia 7 é feriado. Mas dia 6 será ponto facultativo. Então a farmácia funciona até sexta-feira, agora dia 3, e depois só reabre no dia 8. Assim também as unidades básicas de saúde.
7 carros usados pela quadrilha que atacou 3 agências bancárias em Araçatuba foram apreendidos na tarde de ontem por policiais militares e civis. Os veículos estavam em uma mata que fica entre os municípios de Bilac e Gabriel Monteiro, interior de São Paulo. De acordo com a polícia, entre os carros usados pelos criminosos está um veículo com vidro do passageiro adaptado para tiros serem disparados por armas de calibre .50, conhecido por ser capaz de derrubar helicópteros. O veículo é de grande porte, possivelmente eles deixaram o calibre .50, que é uma arma de guerra fixada em um tripé. Os bandidos conseguem atirar de dentro do carro. Ainda de acordo com a polícia, 2 veículos encontrados, 3 foram roubados de moradores durante a fuga e havia um Porsche entre eles. A polícia também encontrou próximo ao pedágio de Glicério um ônibus abandonado com tambores de gasolina. A suspeita é de que o combustível tenha sido usado pelos criminosos para atear fogo em veículos na rodovia Marechal Rondon.
Nós não recebemos aí do calendário da vigilância sanitária a respeito da vacinação, como fica nesse feriado prolongado. Por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que está marcada a segunda dose para segunda-feira, dia 6. Então vamos aguardar o comunicado da vigilância se vai ter a vacinação na segunda ou não. Ou se vai ficar todo esse tempo também sem vacina. Vamos aguardar o calendário da vigilância sanitária para informar. Mesmo assim, você que está marcado aí a segunda dose para o dia 6, para tirar as dúvidas, liga já lá na vigilância 3241-3343.
Bolsonaro volta a criticar ministros do STF e do TSE. De acordo com as informações, Bolsonaro, de olho no feriado de 7 de setembro, dia em que pretende fazer demonstração de força nas ruas, afirmou que a grande pauta dos atos que devem ocorrer no país é a liberdade de expressão, em especial contra as recentes decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não pode uma pessoa do Supremo e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem como donas do mundo, defendeu o presidente à Rádio Rede Fonte de Comunicação no início da tarde de ontem. Os atos têm como principais motivações os alvos dos inquéritos que apuram ofensas e fake news contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Entidades do agronegócio brasileiro pediram em manifesto divulgado ontem liberdade para empreender, gerar, compartilhar riqueza, contratar e comercializar no Brasil e no exterior, além de defenderem o Estado Democrático de Direito. O documento é assinado por várias entidades representativas do agronegócio brasileiro. O documento diz que as amplas cadeias produtivas e setores econômicos representados por essas entidades precisam de estabilidade, segurança jurídica e harmonia para poder trabalhar.
A cidade de Jaboticabal está com 78.029 habitantes. Taquaritinga está com 57.547 habitantes.
8 horas e 8 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ofertas desta terça-feira. Óleo de soja Vila Velha 900ml com cartão amarelinha, pague R$6,59. Arroz tipo 1 carochão 5 quilos com cartão amarelinha, pague R$15,90. Peito de frango com osso congelado, pacote o quilo R$11,90. Colchão mole bovino o quilo R$32,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Logo cedo um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Invista em seu projeto de energia solar com a qualidade, confiança e assistência técnica que só a Copercana pode oferecer. Isso mesmo, a cooperativa oferece a oportunidade para você produzir energia elétrica através de painéis solares. Seja para sua casa, empresa ou propriedade rural, temos uma equipe especializada em dimensionar o seu projeto. Economize até 95% na sua conta de energia e de uma forma totalmente sustentável. Copercana Solar, a tradição do cooperativismo na geração de energia. Acesse nosso site copercana.com.br e consulte a filial mais próxima.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641 1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641 1575 ou 3242 1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Sistema Vida de Saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor sistema de saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prata inox, níquel arte, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
São 8 horas 12 minutos e 30 segundos. Vamos saber das ofertas do Savenhago. De volta, o gerente Gouveia com as ofertas. Alô, Gouveia, bom dia.
Alô, Paulo, bom dia, João Moreira, bom dia, Monte Alto e região. Continua aqui o aniversário Savenhago, 45 anos. É, já saiu 3 sortudos aqui de Monte Alto. O próximo pode ser você. A cada R$90 em compra, você já ganha o cupom e concorre a um prêmio de R$ 16.200. As ofertas aqui do Savenhago: amaciante Baby Soft, 5 litros, R$ 13,90. Leite Longa Vida Nilza, 1 litro, R$ 3,55. Com nosso cartão, R$ 3,55. R$ 5,25. Detergente líquido IP 500 ml, a embalagem promocional com 6 unidades, R$ 9,54. Nesta embalagem, cada detergente IP sai por apenas R$ 1,59. Lava-roupas em pó brilhante, 2,2 kg, R$ 17,90. Com nosso cartão, R$ 16,90. Ovos brancos, a embalagem com 20 unidades, R$ 8,90. Batata de primeira, R$ 2,25 kg. Nosso cartão, R$ 1,85. Alho a granel, cada 100 gramas, R$ 1,69. Cebola, R$ 1,58 o quilo, com nosso cartão, R$ 1,48. Brócolis Ninja, R$ 3,28, com nosso cartão, R$ 2,98 a unidade. Banana Nanica, R$ 2,95 o quilo, Paulo.
Obrigado, Gouveia. Bom dia para você. Até amanhã.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:15. Nós estamos recebendo informação, preste atenção, que um caminhão passou ali na Jeremias, no cruzamento com a Rui Barbosa, e acabou atingindo a fiação. Tem fios soltos ali no cruzamento da Jeremias com a Rua Rui Barbosa. Preste atenção, principalmente motociclistas e ciclistas também, pedestres. Os fios estão soltos, que um caminhão passou e arrebentou toda a fiação no cruzamento da Jeremias com a Rua Rui Barbosa. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Grande notícia para 208 mil caminhoneiros do Rio Grande do Sul e para 13 mil empresas de transporte e logística do Rio Grande do Sul. Entrando em vigor no primeiro estado do país, o documento digital. Chama-se documento de transporte eletrônico, que vai dispensar aquele monte de papel que o motorista é obrigado a carregar na cabine e mostrar em cada fiscalização e ter que mostrar no porto na hora do desembarque, muitas vezes tendo que usar até motoboy para levar e trazer e vai para um guichê e vai para outro, e a licença ambiental, é a licença sanitária, é o comprovante da carga, é o registro, é o destino, a origem, o imposto, o valor, um monte de papelada. Eu tenho a impressão de que muitas árvores serão poupadas e muito tempo do caminhoneiro vai ser poupado, né? E vai os próprios portos e terminais logísticos vão funcionar melhor, né? Se livrar dessa praga de papel. É o primeiro estado do Rio Grande do Sul. Ministro Tarcísio foi lá ontem, assinou junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda, junto com a Federação das Empresas de Logística e Transporte de Carga do Rio Grande do Sul, que representam 13 mil transportadoras, 208 mil caminhões, e que isso se espalhe pelo país. Por que o Rio Grande do Sul é o primeiro agora? Porque recém em julho, o Congresso Nacional converteu em lei a medida provisória do governo que criou esse documento digital, documento de transporte eletrônico, documento eletrônico de transporte. Vai facilitar aí muito. Que muito bem-vindo. E agora, um aviso para os que pretendem passear no Rio de Janeiro. Tem um decreto municipal que proíbe a entrada no Maracanã, no Pão de Açúcar, no Corcovado, em museus, e até em hospital, em caso de cirurgia eletiva, que escolhe a data, quem não tiver a vacina completa. Cinema também, né? E academias, e tem 3 deputados federais do PSL do Rio de Janeiro, que já entraram no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mostrando a ilegalidade dessa medida, inconstitucionalidade, pedindo habeas corpus para as pessoas, ou seja, pedindo que as pessoas tenham o seu direito de locomoção, tal como está previsto na alínea 15 do artigo 5º, que é cláusula pétrea dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. É o direito de livre locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, sem ressalva, sem dizer mas, se o prefeito, né? Não, o prefeito não tem esse poder de mudar a Constituição, né? Em caso de shows, a exigência vai ser maior, vai ser também do exame, aquele exame que detecta se a pessoa está com Covid ou não. Só é válido 48 horas antes do show. É o exame de antígeno, né, o anticorpo para o SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-19, aliás, além do certificado de vacina. É a medida assim que gente, infelizmente, faz lembrar aqueles salvo-condutos que se davam para limitar a locomoção dos judeus na Alemanha de Hitler. É uma coisa terrível. Agora, interessante que em ônibus não pega, em metrô não pega, no restaurante não pega e no bar não pega. Não está lá nesse decreto. O ministro da Saúde chegou ao Rio dizendo que esse decreto é descabido. Então, há uma discussão aí sobre manifesto da Fiesp, da Febraban, com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão saindo da Febraban porque acham que o manifesto é político e anti-Bolsonaro. Eu não achei. Eu acho que é anti-Supremo, porque o manifesto diz assim: é primordial que todos os ocupantes de cargos relevantes da República sigam o que a Constituição nos impõe. Eu acho que é um claro recado para o Supremo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333. Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a prazo.
Certa Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Certa Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades no pagamento, com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Certa Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Café Vasconcelos, 500 gramas, 11,80. Alho importado, cada 100 gramas, 1,69. Cabo do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, R$25,90. Nescau, lata, 400 gramas, R$5,49. Levando duas unidades, pague R$4,79 cada. Cebola, quilo, 1,58. No cartão Savenhago, 1,48.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, terça-feira, 31 de agosto de 2021. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugadas sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Reina, Cabo De Paula e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, o que já choraram nas rodovias dá um oceano de lágrimas.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, o jovem caminhoneiro Maicon Lisboa Pereira, de 31 anos, ele conduzia um caminhão baú, caminhão Volkswagen na cor dourada, de Poços de Caldas, lá nas Minas Gerais. O caminhão transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia pela pista sul, no sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 338, mais 700 metros, em Jardinópolis, micro-região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão canavieiro, ou seja, um caminhão que seguia imediatamente na frente, conduzido por Edinaldo Pereira de Souza. Edinaldo nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, a frente do caminhão dourado ficou destruída. Eu vi a fotografia. Maicon ficou preso entre as ferragens. Ele sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. No quilômetro 338 da rodovia Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar um pai de família, um caminhoneiro que saiu de casa para nunca mais voltar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Os policiais rodoviários, soldado João Lucas e o cabo Petri, registraram a ocorrência e prestaram ao jovem caminhoneiro Maicon Lisboa Pereira, de 31 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui não tem fake news. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, algumas pessoas trazem sorte na nossa vida. Outras quando vão embora.
Larga dela, rapaz, larga dela.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Estou recebendo aqui o comunicado da Prefeitura, presta atenção. Que nós teremos na segunda-feira, dia 6, suspensão do expediente. Dia 7, feriado. E dia 8 será ponto facultativo. Então preste atenção, que as unidades e a farmácia estarão funcionando até sexta-feira, dia 3, e depois só reabrem na quinta-feira, dia 9. Gente do céu, tudo isso. Mas está aqui o decreto, vamos ter que respeitar. Nós estamos recebendo o vereador, o Mauro César Toledo, carinhosamente conhecido como Cezinha, mototáxi. Está acompanhado também do vereador Tiago Durigan e do advogado Dr. Paulo Rossi. O Cezinha, bom dia, Cezinha.
Bom dia, doutor.
Tudo bem?
Tudo bom, graças a Deus. Tá.
Você sabe que na rede social tem que estar correndo aí que você esteve no pronto-socorro e você disse eu sou autoridade e acabou ofendendo uma senhora. Cezinha, de fato, o que aconteceu?
Eu tenho um amigo e freguês meu, né, que a mulher dele tá com câncer, né, e ela foi até o pronto-socorro, ela tem que tomar morfina, né, e a moça falou que não ia atender lá no pronto-socorro. Aí depois ela me chamou, cheguei lá tranquilo, não me identifiquei, a moça do recepcionista não quis nem pegar os papéis dele, fomos conversar na porta do lado, a mulher falou que não podia fazer nada, fechou a porta na nossa cara. E eu fiquei lá esperando, né?
Mas você não se apresentou?
Não, não me apresentei. Eu fiquei de boa. Aí liguei para a Ico, mas a Ico acho que deveria estar ocupada, não me atendeu. Aí chamei a polícia foi até lá. Só que a polícia falou, Cezinha, a gente não pode fazer nada. Vocês teriam que ir lá na delegacia e fazer um boletim de ocorrência, né, com a polícia civil. Aí a moça gemendo de dor, com muita dor. Aí o Carlos me retornou. Falou o que estava acontecendo, falei, não, está tudo sob controle. Eu fui até a porta para ver se tinha uma cama, um leito, para pessoas deitar pelo menos, no mínimo, né?
Descansar um pouco ali.
Para ver se estava faltando funcionário, qual que era o problema, se era o problema de expansão de local, né, do prédio, né, para a gente tá aí para ser fiscal do povo. Então eu fui lá, cheguei na porta, né, que entra no corredor, eu parei, porque ali eu não posso entrar assim, né, sem me identificar, sem... E o guarda não estava ali. Tava a moça da limpeza. Aí, tranquilo, a hora que eu vejo ela empurrando a porta, ela sai, não pode ficar aqui, não pode ficar aqui. E eu peguei, coloquei o pé, segurei e fiquei de boa. Aí chegou bastante moça ali. Aí eu até tava conversando com o Thiago Durigan no celular, né, pra ver quais os meus limites, né. Aí chegou a moça e falou, Cezinha, você não é vereador? Eu falei, sou vereador. Mas ela perguntou pra mim e eu não me identifiquei. Falei, então, eu tô conversando com uma pessoa aqui, que ela falou que eu posso adentrar no corredor. Inclusive, eu fui lá, nós tiramos foto que tinha cama, tinha cadeira pra pessoa sentar, né? Então, eu... Aí, na hora de eu sair, João, eu parei na porta, que tinha uma pessoa do bem lá, uma mocinha, até quero parabenizar ela pela sua atitude, ela veio perguntar pra mim o que tava acontecendo. E essa pessoa que se diz ofendida, ela falou que eu tinha empurrado ela. Falou, não, ele me empurrou. Aí eu perguntei 6 vezes pra ela, verdade que eu te empurrei? E ela, não, você me empurrou, né? Aí eu falei, se teus filhos estivessem vendo essa atitude sua, será que eles teriam orgulho de você? Foi isso.
Você mas, não falou...
Não, em nenhum momento eu chamei ela de faxineira, em nenhum momento. Pô, até a câmera lá, João Moreira, até pedi, já conversei com a Ieco, porque ela fez uma denúncia, né, que não é do Diago do Origão, falou que... denúncia, boletim de ocorrência, qualquer pessoa pode fazer, né? Agora, cabe a pessoa, de repente ela tá, tem gente influenciando ela, né? Fazendo a cabeça dela e tal, né? Que tem pessoas ali que realmente estão perseguindo a gente.
Momento nenhum se ofendeu ela.
Nenhum momento.
Você é uma simples faxineira, eu não. Sou autoridade.
Ô, João, minha família é faxineira. Eu queria até mandar um abraço para a pessoa da limpeza ali, a Val, da Câmara Municipal, né? É, e um beijo para a Nilce também, que confia na gente aí. Mas em nenhum momento eu chamei ela de faxineira, não chamei jamais. Eu trabalho com 30, 40 faxineiros por dia, João. A gente leva, busca. É, tem faxineira que é mãe e pai de família. Então eu jamais, a minha origem é essa aí, João.
Diz que ela parece que fez uma ocorrência contra você.
Então, eu te falei, ocorrência qualquer um pode fazer, João. Né? Então ela, eu conversando com o procurador ontem da Câmara, ela vai ter que, né, provar que eu ofendi ela, né? Então tá aí, a justiça tá pra qualquer um, né? Ninguém tá acima da lei, e que seja corrido aí o processo aí, eu vou fazer, vou pegar minha menina também que é advogada, junto com o Paulo, e vamos fazer a nossa defesa aí, né?
Mas em momento nenhum você ofendeu ela?
Nenhum momento, nem de faxineira eu chamei ela.
Porque... Você conhece essa mulher?
Não, minha irmã conhece ela.
Sabe como ela chama? Ela é funcionária no próximo
ela, ela é funcionária terceirizada, né?
Ela não te conhece? Não sabia que você era vereadora?
Não sabia, eu não me identifiquei, né? Mas do jeito que postaram aí, que eu cheguei lá, que eu sou autoridade, é jamais. Ô, João, eu sou peão, João. Eu sou mototaxista.
Você sempre foi humilde.
É, não, eu... Ninguém é melhor que ninguém, não, João. Pode ficar tranquilo aí. Quem me conhece, João... Sabe que eu jamais faria isso aí, até queria mandar um abraço a todas as faxineiras aí, quem me conhece sabe que não é da minha índole, não é do meu caráter, menosprezar ninguém, jamais eu menosprezaria alguém, jamais.
E você foi lá porque a família dessa mulher estava precisando de um apoio para dar esse apoio.
É, eu fui lá para tentar, né, ajeitar, porque eu penso, se você vê um filho teu, João, uma mulher tua, gemendo de dor, tendo que tomar morfina, careca, e as pessoas te maltratar, te humilhar... A gente está aqui, João, para defender essas pessoas mais humildes.
E fiquei sabendo que no momento que você chegou na porta, você ligou até para o seu companheiro, Thiago Durigan.
Liguei para ele, para ver até onde eu podia ir, para mim não infringir nenhuma lei, para mim não...
Certo. Ô, Thiago, bom dia, Thiago.
Bom dia, João Moreira, Cezinha, Paulo Ross, toda a população de Monte Alto.
Você orientou ele como autoridade, ele poderia ir lá também falar com o médico, alguma enfermeira?
Sim, sim. No momento, né, do ocorrido, o César imediatamente me ligou, né, falou, tô aqui, tô com um problema, né. A mesma pessoa que procurou o César também me procurou, né, só que eu não pude estar presente no momento. Até, inclusive, eu fiz um telefonema pra enfermeira-chefe pra saber a situação que tava, né, no pronto-socorro. Se estava lotado, se o fluxo estava alto mesmo, né? E daí a pouco o César me ligou para saber que ele gostaria de adentrar o local para ver se realmente, né? Fazer o trabalho dele como vereador para ver se realmente estava lotado. Porque essa pessoa estava numa condição ruim, né? De saúde. E que estaria no mínimo, né? Tá deitando numa cama ou num lugar mais confortável, né? Então ele falou, Thiago, eu posso entrar no pronto-socorro? César, você pode, você tem autoridade de entrar no pronto-socorro e verificar, né, a situação, você tem autoridade de conversar com o médico, com a enfermeira-chefe, né? Então foi nesse sentido que eu orientei ele, e a gente fica muito triste, né, porque o que aconteceu com o César pode acontecer com qualquer outro vereador, qualquer outra pessoa, por uma falha de comunicação, né, uma comunicação que saiu com ruído, né, vamos dizer assim. Né, no momento, a pessoa que estava na porta não era o porteiro, que está acostumado a atender as pessoas, era uma pessoa que estava ali, eu não sei por qual motivo, né, se o porteiro não estava no momento. E a gente entende que foi uma falha de comunicação no momento, e que esses maus entendidos aí, eles têm que ser esclarecidos, né. Mas, infelizmente, João, esse caso aí, ele foi parar nas redes sociais, e a partir do momento que cai nas redes sociais, ele vira terra de ninguém, né?
A rede social fala que foi abuso de autoridade.
É, aí que...
Eu estou recebendo aqui, inclusive, a foto dessa mulher que a família pediu a ajuda para o Cezinha. Ela está aqui, ela tem câncer. Estão vendo a senhora aqui, estão dizendo, agradeço ao Cezinha, pois se não fosse ele, não teria tomado remédio. Deus abençoe, pois já quase perdi a vida aqui desde o primeiro dia em que eu fiquei internado. Então, tá mandando aqui um abraço para você e também, ó, eu tinha, hoje estou vivo graças ao vereador, o doutor Diego e o doutor Camel. Está agradecendo você. Muito obrigado, era mandar foto.
Obrigado, Dulcineia, por você dar um apoio pra gente. Né? Dulcineia e Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você saia dessa aí. Que ela teve nenê. Ela foi para o hospital, ela teve de 6 meses, nenê prematuro.
Né? É. Prematuro. E ela está aí, né? E olha, a gente vê ela sorridente ainda.
Ela.
Valeu, tudo de bom para você. Muitas vezes a pessoa procura uma autoridade porque não está sendo atendido do jeito que era para ser atendido. Mas por causa disso, agora, a rede social falou que você ofendeu tudo. Você sempre foi humilde aqui com a gente também, certo? A mulher também tem direito de falar. Essa mulher se sentiu ofendida, os microfones estão à disposição também. O que você espera afinal disso?
É só isso. Eu, João, quanto aos comentários, eu não critico ninguém, porque a notícia, como foi colocada nas redes sociais aí, ela não dava o nome de vereador, nada, então pessoas, talvez até inocentes, comentaram, né, sem saber o outro lado, mas eu não tenho raiva de ninguém não, né, a gente reza por ele, fala prece, mas eu peço assim, que quando sair algum comentário, porque sirva de exemplo, né, para as outras pessoas aí, para não julgarem antes de ter o conhecimento realmente do que aconteceu. E que aí, estou esperando, né, um relatório dela para ver, porque eu estou entrando num problema aí que eu não fui lá para esse problema, eu fui para ver um problema de saúde. Então eu quero que ela pegue os responsáveis e tenha uma reunião para que isso aí não aconteça mais.
Eu estou recebendo, Moreira, ontem fui barrada pela faxineira no posto de saúde do Bela Vista. Já estava aberto o portão e eu com dor no pé, não podia ficar em pé, perguntei se eu podia entrar para sentar. Virou as costas para mim, continuou lavando a calçada e ignorou minha reclamação. Muitas vezes, eu falei aqui ontem e vou comentar de novo. Fazer uma reunião, porque o bom atendimento, muitas vezes uma palavra, é melhor do que o medicamento. Ninguém procura unidade básica de saúde para o socorro para fazer turismo. Procura porque está precisando, é a saúde. A pessoa está com dor. Está com dor, por favor, entra, senta aqui. Você quer um copo d'água? Vou buscar, já você vai ser atendido. Tudo isso. Eu estou com dor, mas não pode entrar. Nada disso. Não são todos, mas tem alguns que mancham a categoria. É lamentável. Mas aqui nós estamos ouvindo a sua versão, Cezinha.
É a minha versão. E tem a câmera lá. Né? Não tem por que eu mentir, jamais mentir. Eu sou contra mentira, sou contra mentiroso, contra mau caráter.
Então, deixa eu ver o que nós estamos recebendo aqui, ó. Moreira, fui levar meu marido lá um dia, à noite, tinha também um faxineiro, ajudando a chamar. Ainda pensei, isso não vai dar certo. Eles mandam o faxineiro fazer serviço deles, eu já estive lá. Tá certo. Muitas vezes é porque... Não tem um guarda, por que o guarda não estava lá?
Eu não sei, né?
Que devia estar lá no momento.
Devia estar lá, de repente,
você pode entrar, fica aqui, fica ali.
De repente a conversa teria sido, né? Porque não sei se essa pessoa que estava ali no momento foi educada, foi preparada para atender o pessoal, né? Nesses momentos a pessoa está tensa, a pessoa está, né?
Você está sempre no pronto-socorro, que a gente sabe, Thiago. Aconteceu já algum atrito com você lá também?
Sim, João Moreira. A gente tem recebido algumas denúncias, né?
O vereador é chamado para fiscalizar e tentar ajudar.
Nós temos que cumprir a nossa missão, né? Nossa missão é defender a população e verificar, né? Fiscalizar para ver se está acontecendo algo de anormal, algo que não esteja nos conformes, né? Já tive alguns chamados em que eu tive que estar no pronto-socorro. Por muitas vezes eu fui muito bem atendido, João. Fui muito bem atendido por médicos que estiveram lá, fui bem atendido por recepcionistas, pelas enfermeiras, né? Mas realmente a gente tem notado que de um tempo para cá algo mudou ali. A gente tem pessoas aí que a gente entende que está se aproveitando de algumas oportunidades ali dentro do pronto-socorro, né? Está passando mais horas dentro do pronto-socorro do que trabalhando e que não deveriam estar ali. E isso está ocorrendo porque foi dada autoridade para essa pessoa, né? Então eu acho que a gente precisa rever a nossa parte política, né? Se a gente está aqui para defender a população, para que os serviços ocorram da melhor forma possível para atender a população, ou se a gente vai estar trabalhando aqui como vereador para atender os desejos de uma pessoa que está com a síndrome do pequeno poder, né? Então eu não acho que é por aí. Eu por muito pouco não fui caluniado por essas pessoas, por muito pouco, tá? Por essas pessoas e por um médico, por muito pouco, né? Porque, inclusive, tentaram me acusar também, né? Fizeram até uma tentativa, né? A gente tem informações aí, relatos, né?
Você discutiu com o médico lá.
Que a gente teve uma discussão e esse médico disse que eu teria entrado na observação feminina, né? Então, pra quem conhece bem o pronto-socorro, João...
É misto ali.
O pronto-socorro não existe observação feminina, né? Existe uma observação mista.
Mista.
Que é lamentável que a gente tenha observação mista, né? Porque tem que colocar homem, tem que colocar mulher...
Tudo junto, né? Separado.
E eu também fui chamado por uma família, né? Que pediu pra mim um apoio. E eu fui até o pronto-socorro pra dar apoio pra essa família, com toda a educação e respeito que eu sempre estive lá. Adentrei até o lugar para ver a mãe dessa pessoa, né, que a gente tem como testemunha, e o médico também veio e disse que eu não poderia estar lá dentro, que eu não poderia adentrar até o local, né? Então é uma pessoa que infelizmente ela não conhece o município, não conhece a gente, não é de Monte Alto, e infelizmente ele está aqui de passagem, e nós vamos ficar, né? Então a gente tem que atender bem essas pessoas, porque nós estamos aqui, nós vamos encontrar elas no supermercado, vamos encontrá-las em todos os lugares aqui na cidade, nas ruas centrais. E esse médico amanhã ele não vai estar aqui em Monte Alto mais. Então a gente faz questão de atender bem, atender todas as famílias, seja de madrugada, seja de manhã. E a gente sempre se colocou à disposição, né, César? As pessoas, a gente deixa o nosso número de telefone sempre à disposição, pode ligar. Precisar ir no pronto-socorro, na Santa Casa.
Inclusive à noite, os municípios procuram os vereadores muitas vezes, né?
Inclusive à noite, de madrugada, né? Então, a gente fica chateado, porque não é assim que se trata, ninguém deve se tratar bem, a gente tem que tratar todo mundo com respeito. Então, o vereador, quando ele chega num pronto-socorro, e as pessoas que estão no pronto-socorro, tem que acolher também o vereador, não só a população. Vereador, a conversa é muito simples, o respeito ele parte de todos. Vereador, o que o senhor deseja? Olha, eu estou aqui cumprindo a minha função, me convidaram, estou aqui para ver se realmente o pronto-socorro está lotado, se não tem uma vaga para essa pessoa. Ô vereador, por favor, me acompanhe aqui, ó. Olha aqui a sala, está cheia, olha a emergência, está cheia. Então, a conversa, tudo quando ela é feita com educação, com a razão...
E não
as coisas...
com o vereador, com a família também do paciente.
Com a família também do paciente. Se precisar pegar a família do paciente e levar para dentro, olha o senhor paciente, tá vendo aqui? Olha, está cheia a sala, infelizmente... Né, a gente não tem acomodação, vamos aguardar um pouquinho. Então, tudo com jeitinho, com diálogo, as coisas acontecem. Agora, da forma como está ocorrendo, né, tá dando esse ruído na comunicação e acaba gerando mesmo, né, animosidade, né, de ambas as partes, porque o vereador quer cumprir a sua função e a outra pessoa quer proteger o local de trabalho. E aí acaba dando um conflito aí de interesses, né? E aí aparecem pessoas terceiras, né? Que se aproveitam de uma situação, jogam nas redes sociais as coisas de uma forma que não aconteceram, né? Por questões, talvez, né? Que a gente avalia, né? Porque tudo tem algo por trás, né? Nem sempre é o que a gente vê pela frente. Então, tem algumas coisas que estão ocorrendo por trás de tudo isso, João, que a gente entende como uma perseguição aí ao vereador Cezinha, tá? A gente entende como perseguição porque são pessoas que têm interesses diretos. Talvez até na queda do Cezinha como vereador.
Estou recebendo várias mensagens. Quem conhece o César sabe que ele tem um coração bondoso, trata todos com respeito e sempre foi humilde. Nunca subiu na cabeça dele como vereador. Quem é essa paciente aqui?
É a Dulcineia.
A Dulcineia. Estou vendo. A Dulcineia mandou aqui, ó, com ela a foto, ela sendo medicada. E o garotinho que nasceu. Ó, que lindo garotinho, olha. Meu filho está lindo. Parabéns, Dulcineia. Você é uma guerreira, lutadora, tá aí tudo. Tudo bem? Um abraço aí para você. Eu quero falar com o advogado também, ele está aqui como advogado, doutor Paulo Rossi. Paulo, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, vereador Cezinha. Bom dia, o Thiago.
Como é que
Durigão,
você...
nosso amigo aí, que está presenciando aqui a nossa reunião. Aqui.
Como é que você vê essa situação aí do Cezinha?
Bom, em primeira vista é o seguinte, eu acho que é direito do vereador levar qualquer paciente até o PS, as UBS, e clínica e etc. Ele tem um trabalho dele, que é o trabalho diário do Cezinha, e ele está no direito de fazer o pedido.
Atender a família.
Atender a família. Então, o primeiro passo, ele já fez o que está correto. Segundo passo, lá tem que ter um protocolo no PS, para que o vereador chegue lá e ele pratique esse protocolo e execute de acordo com o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde. eu vejo que a comunicação que o vereador Tiago coloca é muito importante. E eu já fui processado já 3 vezes por essa questão de saúde no município de Monte Alto. Nós temos que corrigir essas falhas que estão acontecendo, né? São falhas que vêm ao longo do tempo e que podem ser corrigidas. Eu não vejo de outra maneira, a não ser através do diálogo, né? Agora, se colocam pessoas que não têm a qualificação profissional para atender a população, uma pessoa principalmente com câncer, essa pessoa, na minha opinião, precisa ser trocada de lá. Na minha opinião, tem que ser trocada de lá. Ela não está preparada para atender adequadamente, humanamente, essa pessoa que está com problema de câncer. É grave esse atendimento lá.
E ela estava lá para tomar morfina, hein? Imagina a dor.
Positivo, então, na minha visão. Agora, com relação à parte jurídica, eu acho que as duas partes têm o direito de se denunciar isso, fazer aquilo e fazer a defesa, né? A moça que fez o BO lá, que abuso de autoridade, eu não caracterizo abuso de autoridade porque ela é público e ele estava levando o paciente. Ele não chegou lá se apresentando com autoridade, mas eu sou autoridade daqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Ele chegou com a humildade que ele tem sempre, porque eu conheço o Zezinha já há mais de 10, 12 anos, assino embaixo as atitudes dele, porque eu conheço o comportamento de homem que ele é, né? Mas tem esse conflito que nem o vereador Tiago coloca, né? Precisamos corrigir. Eu, particularmente, eu não tive problema com o PS, mas eu já tive, por exemplo, na farmácia, já tive problema em outras UBSs, né? E as reclamações são constantes. Mas é claro que tem reclamação. Se não tiver reclamação, como é que nós vamos solucionar os problemas que vêm acontecendo no dia a dia na área da saúde do município do Monte Alto?
Aliás, Paulo, uma pessoa nessa situação não precisava nem pedir apoio de vereador.
Não, eu...
Tem que ser prioridade, todos.
É isso que eu estou falando.
Chegar lá para pedir ajuda para vereador, para ser atendida na situação que ela estava, que é essa Dulcineia. Para ir lá para tomar uma morfina, imagina a dor que essa mulher estava sentindo, ter a interferência de uma autoridade. Quer dizer, agora, a mulher também, se está se sentindo ofendida, você tem direito, viu? Nós convidamos, se você quiser, aqui os microfones estão abertos também, para ver sua versão. Tudo bem. Você acredita que isso daí vai influir alguma coisa na Câmara ou não, Paulo?
Eu acho que não.
Não, não, tem certeza que não.
É, isso aí foi uma picuinha que aconteceu no PS lá, que não há motivo nenhum para você fazer alardes. Direitos têm que ser respeitados. O direito dela foi fazer o boletim de ocorrência contra o César vai se defender. E o dele também, agora, no sentido de que ela, por exemplo, ele pode fazer o boletim também, que omissão de socorro, também caracteriza a omissão de socorro. Não é só abuso da autoridade na versão dela. Então a lei é para os dois lados, né? Então a gente pede um pouquinho de tranquilidade aí, nesse momento, porque nós estamos tentando ajudar a Maria Helena a melhorar a saúde de Monte Alto e precisamos contar com todos. Né? Precisamos contar com toda a população e apoiar os vereadores, a prefeita, os médicos, os enfermeiros, os funcionários que trabalham no PS. Todo esse pessoal faz parte do sistema. Então nós vamos contar um com o outro e não ficar criando situações negativas a ponto de criar essas picuinhas entre um vereador e uma funcionária para tentar macular o trabalho da prefeita ou o trabalho da dona Iaíco, que está sendo bem feito na minha visão.
E nem, também queimar o bom trabalho do pronto-socorro.
Do pronto-socorro, é positivo. Você também concorda, eu também concordo com isso. Porque eu, particularmente, eu sou sincero com você, que eu nunca fui, não me aconteceu esse fato que aconteceu com o Cezinha. Né? Mas o Cezinha está no direito dele, ele está trabalhando e está atendendo uma família que estava com problema de câncer. Eu também faria o mesmo que o Cezinha fez. Claro. Mesmo que desse alguma coisa, mas que eu faria o mesmo, eu faria.
Colocamos os microfones à disposição do diretor do pronto-socorro. Bom, diretor do pronto-socorro também, o responsável para vir aqui se defender, explicar e ouvir a versão de vocês também.
Então, João, eu liguei umas 2, 3 vezes ontem lá para o PS, porque ainda ontem, no final da entrevista do Cezinha com o vereador Manzotti e o Morelli, ele... apareceu aqui na entrevista e colocou esse posicionamento. Então, eu, como presidente do partido, sou obrigado a acompanhar o vereador do Podemos para saber o que está acontecendo.
Claro.
Né? A gente não vai interferir, que nem eu falei para ele, no trabalho dele, que tem a liberdade de defender a população de Monte Alto, porque o mandato é do vereador Cezinha. Né? Agora, quando extrapola um pouquinho, o presidente vai tomar as posições. E estou tomando posição, estou aqui na entrevista, né? Estou dando aqui total apoio para ele, porque, pelo que ele me contou e que ele expôs aqui na entrevista, eu acho que não tem nenhum motivo. Uma coisa pequena, uma coisa que não devia ter acontecido, mas que aconteceu quando ele foi lá para levar uma paciente só.
Tá certo, Paulo. Bom, Ô, Cezinha, vamos deixar esse assunto então para resolver depois qualquer problema. Você se defende também, tá tudo bem. Bem, tá bom?
Beleza.
Vamos falar sobre trabalho. O trabalho que vocês daí estão fazendo, como é que está o trabalho como vereador, tanto do Thiago Durigan, como do vereador Cezinha?
Ô João, a gente tem visitado bastante, né, os nossos bairros, né, e tem recebido também reivindicações. Ontem mesmo, né, o pessoal do Jardim das Oliveiras entrou em contato comigo por telefone, né, e aí depois eu fui em loco verificar. A gente precisa aproveitar, né, com o pessoal da prefeitura, nossos secretários aí sempre estão acompanhando aqui o programa da Rádio Cultura, para a gente fazer uma avaliação melhor dos nossos centros de lazer, né? Do centro de lazer que eu falo dos nossos brinquedos, né, nossas áreas de lazer. E ali no Jardim das Oliveiras a gente está com alguns brinquedos ali que estão com problemas. A gente precisa ampliar, inclusive, né, essa área das crianças para que elas possam aí ter um local para se divertir, para brincar, para os pais, né, poder levar seus filhos. E o pessoal ali tem feito essa reivindicação, né, para que haja essa melhoria e que talvez até seja trocado de lugar os brinquedos dali, né? Porque tem um local ali que os brinquedos ficam, que fica perto de um buraco ali, né? Tem um buraco ali, um vale, né, ali no Jardim das Oliveiras. E os pais estão um pouco preocupados, estão solicitando esse vereador para que a gente comunique aí o setor competente para que faça essa mudança, né? E não só avalie esses brinquedos, mas a gente precisa fazer uma avaliação geral de todos os brinquedos, as academias dos idosos, né? Porque elas quebram, elas são frágeis mesmo e às vezes, em algum momento, pode sofrer até ato de vandalismo. E é importante, né? A gente se preocupa muito com o lazer das famílias. E as famílias têm que ter esse lazer. Pode desestressar, o pessoal trabalha, as crianças têm muita energia, né? Então precisa ter esse momento de lazer e esses equipamentos aí estarem em ordem, né? Para as famílias poderem estar brincando com seus filhos e conviver legal.
Na última sessão eu assisti, você usou a tribuna para falar que você está conseguindo algumas verbas para Monte Alto, né, Cezinho?
Eu falei da verba que veio, né?
Já veio? Que verba que foi essa?
Foi aquela de 100 mil que foi para a Santa Casa, né?
Ah,
que
você conseguiu.
E para a Secretaria de Saúde, né, Thiago?
Foi.
Isso. Foi da nossa deputada Renata Abreu, né?
Para Santa Casa, né?
Para Santa Casa.
Não,
Santa
Casa. Você tem um bom relacionamento com a Renata
Abreu, né? Inclusive, sexta-feira eu estive lá em São Paulo com essa deputada federal, Renata Abreu, levando mais 3 projetos, né?
Você sabe pedir também, né?
Não,
pedir tá certo.
Mas o Márcio...
Márcio da farmácia?
O Márcio da farmácia falou, César, você tem que pedir mais lá pra prefeito, você tem que vir direto aqui pedir. Então eu falei, eu não sei pedir nada pra mim, né? Mas pra população eu tenho que ter coragem e começar a pedir mais, né?
Claro, tem que pedir pra população. Pedindo pra saúde, tá atendendo a população.
É.
Agora eu tenho pergunta aqui pros dois. Vocês têm novidades a respeito da contratação dos novos guardas municipais ou ainda não tem?
Não, ainda a gente não tem nenhuma situação definida, né? O executivo não se posicionou também, né, a respeito disso. Eu acredito.
Estava aguardando o parecer do departamento jurídico, não era isso?
Isso. Existem vários pareceres, existem pareceres de outros municípios, né? Mas o final mesmo que vale é o parecer do jurídico da nossa prefeitura, né? Ele que tem que dar esse aval. Mas eu acredito que, na pior das hipóteses, João, se nada acontecer, dia 31 de dezembro encerra a 173, a partir daí já não existe mais uma justificativa, né? Hoje pode ocorrer de ter algum entendimento jurídico diferente, mas a partir do dia 31 de dezembro não existe nenhum outro entendimento a não ser estar fazendo o chamamento dos guardas, que é um trabalho que precisa ser feito na cidade, ser ampliado a segurança do nosso município, né? Tanto na Guarda Municipal quanto na Polícia Militar, que a gente também precisa lutar aí para estar ampliando. Porque eu sou daquela ideia, João. Quanto mais, melhor, né?
Claro.
Se puder aumentar a Guarda Municipal, ótimo. Se puder aumentar o número de Polícia Militar, ótimo. Se puder vir o Exército para Monte Alto, né? Como a gente fala, acho que é importante. A segurança, hoje, ela é uma das 3 maiores pautas, né, do nosso município. Então a gente aguarda.
Estão dizendo aqui aqueles brinquedos no centro de lazer, mas as pessoas não podem usar. Lá também no centro de lazer tem que ter uma disciplina lá, né, Thiago, né, Zezinho?
Com certeza, né? Saindo agora da pandemia, as famílias estão começando a sair de casa novamente. Então, a gente tem que começar a virar os olhos para esses locais, né? Antes não estava sendo utilizado, beleza, tudo bem. Agora a gente já tem que estar pensando em reutilizar, em dar segurança para essas famílias aí estar lá no centro de lazer, né? Em breve aí eu acredito que deve estar se adequando um novo espaço, um novo local aí para abrigar esses moradores de rua. Então a gente tem que usar o que é de lazer, o que é do esporte, para isso, né? E achar um outro local para essas pessoas.
Pois não, Cezinha.
Eu só queria aqui reiterar que eu sempre fui atendido bem no pronto-socorro, certo? Às vezes que eu precisei. Isso foi um caso isolado. Acredito na Maria Helena, que é a preocupação dela, mas ela não tem como ficar 24 horas ali, né? E a Ico, que é uma grande profissional, sempre me tratou muito bem. Eu queria mandar um abraço para a Ico e dizer os meus parabéns também aos médicos que enfrentaram essa pandemia, ao pessoal do pronto-socorro, às enfermeiras de Santa Casa, de Unimed, tudo que você já pensou trabalhar com criança pequena, o medo de levar isso aí para casa. Então, quero agradecer a todos. Não é porque eu tive problema com uma ou duas ali que é menosprezar ninguém. Então, quero dar parabéns a todas as enfermeiras e a todos os médicos aí que sofreram nessa pandemia aí.
Então, se a linha de frente das nossas saúde merece parabéns, sim, foi um caso isolado, eu acredito que vai resolver. Quero agradecer a presença aqui do advogado, doutor Paulo Rossi. Muito obrigado, viu, Paulo? E um bom trabalho para você.
Obrigado, Moreira. Eu acho o seguinte, que nós aqui estamos fazendo o nosso trabalho. Como presidente do partido, eu estou aqui reforçando essas afirmações do Cezinho, porque eu acredito nele. Acredito também na prefeita Maria Helena, porque ela está com boas intenções na área da saúde, e eu, como presidente, sou obrigado a acompanhar tudo o que está acontecendo na cidade e trazer as informações corretas e verdadeiras para a nossa população. Com relação à verba que o vereador Cezinha falou da Renata Abreu, nós temos que fazer um levantamento do que realmente chegou, porque fazer o pedido todo mundo faz. A gente sabe que no final a gente não sabe.
Quer ver o dinheiro em caixa.
Eu, particularmente, sou daqueles presidentes que gostam de ver o dinheiro em caixa. Tá. Mas certo. ele está fazendo o papel dele, nós estamos acompanhando de perto. E tem que pedir mais, tá bom?
Ô, Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom trabalho para você. Você sabe que o esporte está retornando agora também.
O esporte está retornando com toda a força, né? E se Deus quiser, a gente vai. O esporte vai invadir a cidade, né? Como a gente diz, né? Saindo dessa pandemia agora, pro próximo ano, tenho certeza que tem muita coisa boa vindo por aí. E vamos aguardar e vamos trabalhar para isso. Um abraço a todos.
Vereador Cezinho, um abraço para você.
Um abraço a todos aí.
Continue fazendo um bom trabalho com a sua humildade.
E obrigado pela confiança sua, João Moreira.
Tá certo. E nós colocamos o microfone à disposição da direção do nosso pronto-socorro.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.